Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e eu queria muito, mas muito mesmo, um PlayStation 5 PS3 Edition só para poder rodar nativamente os meus jogos preferidos.
Meu Deus, você e todo mundo, Samuel. Eu sou o Luiz Kuntz e eu até tenho uma Game Room, sabe? Mas para console room, faltam umas dúzias de parede e outras dúzias de prateleira.
É verdade. Bom, pessoal, dando sequência aqui ao nosso programa de listas, hoje a gente também separou uma lista muito especial, que na verdade é a lista de consoles. Então, Gui, sobe o som, que hoje é o dia de falar de videogame aqui no Jogo Raro. Bom, Luiz, como a gente sempre faz, né, quase todas as semanas, a gente separa esse momentinho aqui pra gente dividir, né, com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, o que aconteceu ao longo da semana na nossa vida de colecionador. Eu queria te perguntar, o que você tem de novidade aí, se você recebeu alguma coisa nova, enfim, tem alguma coisa bacana pra dividir com os nossos ouvintes?
Recebi. Antes de falar disso, teve um episódio, acho que uns 2-3 atrás, que a gente falou sobre game room, né, Samuel? Como montar a sua game room. E tá acontecendo, pra mim tá acontecendo. Eu estava em obras em casa, essa obra durou mais do que a gente gostaria que durasse. Mas agora os pedreiros foram embora, eles estavam usando a área onde vai ser a minha game room. E nesse momento eu consegui, final de semana, pintar. Então agora a game room tá toda pintadinha. E o próximo passo é instalar a prateleira. Eu vou colocar em prática aquilo que a gente falou no episódio.
Muito bom. Vai fazer o teste prático. Muito legal.
Sobre recebidos, eu costumo receber pouca coisa de PlayStation 2, porque não é o foco do meu colecionismo. Mas tem algumas coisas de PlayStation 2 que me interessam bastante. E eu fui atrás, primeiro, de mais alguns jogos da série Xeno, só que daí o PlayStation 2, ele tem algumas versões japonesas de Xeno Saga, que daí é aquele amarelinho, PlayStation The Best, outras variantes também de Super Price, que eles chamam, que também ficam quando eles dão uma alteração de preço, eles cobram mais barato, e não são variantes tão fáceis de achar, então fiquei feliz que eu achei. E dois jogos de GameCube. São meus dois únicos jogos de GameCube, e esses dois são dois JRPGs, Baten Kaitos e Baten Kaitos Origins. E, inclusive, o Baten Kaitos Origins, ele costuma estar na lista dos 10 mais raros do GameCube. Então, também estou bem feliz de ter esses jogos. E, de certa forma, aliviado. Eu não paguei barato, mas eu sei que daqui para frente é ladeira acima os preços.
É verdade. Bom, eu também, essa semana foi um pouco mais corrida também aqui do que o usual no trabalho. E eu acabei não me dedicando muito ao ato de gastar dinheiro. Mas eu tinha comprado algum tempo atrás e chegou uma coisa que tem a ver com o programa de hoje, que é a edição japonesa na caixa do PlayStation Slim branco, né?
Nossa, que lindo.
Ele é muito bonito.
Aham. Uhum.
E aí, uma coisa engraçada, bacana para dividir com os nossos ouvintes, é que ele tem aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo mostrar, bem aqui, ele tem a menção ao Thorn, né? Que é aquele sisteminha para você poder acessar a TV digital. Caso você esteja no Japão e não tenha TV digital, você pode usar o seu PlayStation 3 para se conectar à TV digital.
Agora eu entendi por que o Samuel queria falar de consoles.
Foi tudo conspirado, assim. Eu fiz toda criei todo um ambiente para poder mostrar para os nossos ouvintes e espectadores aí a minha aquisição. Você sabe que eu comprei esse console, eu paguei um bom preço nele. Uhum. Mas ele tá impecável, com todos os berços, na caixa, impecável. Foi pouquíssimo usado, eu já liguei ele pra testar, tá tudo certo.
Uhum.
Mas eu volto e meia, repito o erro. Não tem espaço aqui em casa, eu não sei por que eu faço isso, eu não sei por que eu compro essas coisas. Eu compro uma coisa e falo, meu Deus, eu vou ter que vender, porque não cabe, sabe? Fico empatando dinheiro com essas coisas. Eu sei que você passou por essas situações aí, né, Luiz? Ao longo do nosso programa a gente pode até voltar um pouquinho e refletir sobre isso, né?
Uhum.
Sobre o quão complicado é colecionar consoles e quão maravilhoso seria se a gente tivesse espaço e condições, evidentemente, para ter esses equipamentos, porque eles são incríveis, né? Na verdade, são peças fundamentais, né, do colecionismo, porque é por meio deles que a gente joga, né?
Lógico.
E tem coisas muito legais, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas eu sempre caio nesse problema, nesse erro recorrente. Ficar apaixonado pelo item, comprar, porque muitas vezes é uma excelente oportunidade, uhum. E aí eu não tenho espaço para pôr. Eu sempre faço isso, cara. Triste. Eu até comprei um negócio recentemente, não chegou ainda, e até o Taliati, nosso amigo, já no meio do programa já deu risada, assim. Falei, não... Eu comprei uma edição do Far Cry 2, linda, na caixa, uma caixa de madeira, negócio incrível, assim. Far Cry é um jogo que eu adoro, joguei e zerei quase todas as, do 2 até o 6, eu zerei todos. Uhum. Eu adoro, por mais repetitivo e igual todos os Far Crys, eu adoro poder salvar alguma ilha de algum tirano. Então é uma pra mim é uma diversão. E em especial nesse dia aí o Taliati falou, eu quero ver onde ele vai pôr essa caixa. E é exatamente isso, eu não sei onde eu vou pôr, mas eu adoro esses equipamentinhos assim. Vamos então pro nosso programa. Antes de ir pro nosso programa efetivamente, queria fazer mais um pequeno recadinho aqui que a gente dá todas as semanas, que é convidar você, nosso ouvinte, nosso espectador. Se você quiser ajudar o Jogo Raro a continuar com o nosso programa, por favor... Faça uma pequena doação no PicPay, o nosso usuário lá no PicPay é @jogoraro, ou se você preferir pela plataforma Orelo, que é um ambiente onde a gente distribui o nosso conteúdo, né? A gente sempre fala do Orelo aqui nos nossos episódios, e por meio desses dois ambientes você acaba nos ajudando a custear as nossas despesas, que acaba, por sua vez, também ajudando a gente a seguir acreditando e seguindo com paixão com o nosso projeto aqui.
Antes da gente começar pela posição número 10, Samuel, tem alguns consoles, e isso rolou demais na era do PlayStation 3, que eles ou eram dados a pessoas famosas, ou eram certas promoções ou da publisher ou da própria Sony, em que você participava por meio das redes sociais, e aí eles escolhiam aleatoriamente algum ganhador. E muitos desses consoles, na era do PlayStation 3, foram consoles que tiveram uma unidade só. Então, pô, a gente fala de top 10, Samuel, e a gente incluir esses, ia só ter essas edições, e aí ia faltar um monte. Não sei se você conhece, Samuel, se os ouvintes conhecem, mas tem um site que é muito interessante para você ver consoles de todas as gerações quase. E o nome desse site, ele é em inglês, é o consolevariations.com, consolevariations.com. E através dele, tu vê todo tipo de console, fala um pouquinho da história do console, do porquê que ele existiu. E se a gente for olhar a seção do PlayStation 3, primeiro que ele divide em três. Tem a seção do Fat, a seção do Slim e a seção do Super Slim. E em cada uma dessas seções, eles colocam como nível de raridade 99 aqueles que teve um console só. E aí tu vê o console dado ao jogador de basquete da NBA quando ele ganhou naquele ano. As finais. Pô, daí teve um console exclusivo para aquele cara, pro cara, né, pro MVP, né? E, ou então, pô, teve lá de 007 na Alemanha uma edição que daí tu participava pelo Facebook e se tu ganhasse, tu seria o único ganhador a ter esse console FAT estilizado do 007. Então teve um monte, teve uma carrada. E teve um que é de... Eles já tinham feito isso com o Wii também, que você entrava no site, você podia comprar o console feito em ouro. Então eram todas as peças que tinham para o console ter o seu funcionamento e todas as outras peças que não eram para o funcionamento dele era em ouro. Então o console era pesado, tinha muito ouro. E custava o equivalente também, né? Custava ali os seus $200,000, $300,000. Era o absurdo do absurdo. Mas teve. E teve quem comprasse.
Você sabe, Luiz, eu estava me lembrando aqui que essa questão dos consoles únicos, sobretudo esses que são oferecidos para algumas pessoas, né, para celebridades, isso acontece muito na indústria do esporte, como você bem colocou. Uhum. Eu estava me lembrando que o Xbox clássico tem um volume enorme de itens nessa condição que você mencionou. E tem essa coleção da Old Gamer, né, que ela é bem famosa, que ela tem todas as... Eles até trabalham com temporadas, né? Tá na quarta temporada agora, então eles olham para todos os... para todas as famílias e gerações de jogos.
Uhum.
E eles têm um capítulo dentro aqui que é só sobre modelos que foram lançados. E ele tem um capítulo enorme só de jogos, só de consoles que são nessa ideia de uma única edição, né? Só foi feito uhum. exclusivamente para aquele profissional, enfim, para aquela celebridade. E acaba sendo uma estratégia de divulgação, né, do próprio fabricante. Então isso é algo que, de alguma forma, pelo que eu estou entendendo aqui, já é constante na indústria, né? E aí, como uhum. você bem colocou, é impossível colocar esses caras no top, porque senão a gente seria um top 100 de consoles com um item, com uma única tiragem. E aí não é um item, digamos, em tese colecionável, porque ele transcende a raridade, né? Ele foi feito exclusivamente para uma pessoa e aí acaba sendo difícil de colocar dentro da nossa listinha.
Sabe, Samuel, eu teria até dificuldade de querer ter em casa um item que ele foi planejado e foi customizado para ser para determinada pessoa.
Concordo.
Então, se ele foi para o MVP da NBA de 2011, e às vezes tem até o nome da pessoa ali, que daí eles colocam, né, no console o nome da pessoa, poxa, a única pessoa que merece ter esse item é a pessoa. Qualquer outro colecionador, tipo, na minha opinião, não merece ter. Eu acho que nem gostaria de ter uma edição assim, porque foi para aquela pessoa. É algo muito subjetivo, é determinado para aquela pessoa.
Sabe que, bom, nos Estados Unidos eles têm essa indústria da memorabilia, né? Eles são absolutamente obcecados por colecionar quase tudo. E dentro do mundo dos esportes, quando você é vencedor de um campeonato, isso é muito recorrente no futebol americano, no basquete, no beisebol, você ganha um anel, que é o anel que você venceu aquela temporada, aquele campeonato.
Uhum.
E existe um comércio, principalmente nas lojas de penhor, de anéis de pessoas. Então você consegue comprar um anel, claro, você vai pagar uma enormidade, o cara penhora isso, porque tá com algum problema ali de dinheiro em casa, ele uhum. penhora o anel dele de campeão, sei lá, do futebol que ele jogava no, sei lá, no New York Yankees em 1986, sei lá, e aí ele penhora aquilo. Então tem gente que tem anel de jogadores desses esportes, mas é uma coisa mega triste, né? É exatamente o que você falou, ao mesmo tempo é compreensível porque é um item do seu ídolo, mas ele tem um valor sentimental pro teu ídolo muito maior do que qualquer outra coisa. Então é complicado, é o que você falou, é até uma energia complicada, não é pra você, né?
É verdade, faz sentido.
Bom, então, tirado os asteriscos, digamos assim, da lista, vamos então pro console na nossa lista de 10, de número uhum. 10, né? Qual que é o nosso décimo colocado, Luiz?
Pois é, o nosso décimo colocado, a galera que vai ver vai achar piada, mas não é piada. E não é piada por um motivo bem específico. O primeiro console lançado, né, quem estava na fila lá em 2006, em novembro de 2006, acampado, esperando o console, eles tiveram as versões, se não me engano, era uma versão de 20 GB o HD e outra versão de 60 GB o HD. E essas duas versões, elas tinham um nomezinho atrás chamado, que daí colocando é CECHA 01. 01 significa que era da América do Norte, né? A gente que fala Secha. E o console Secha é aquele primeirão, é aquele PlayStation 3 Fat que roda com compatibilidade total os jogos de PlayStation 2, porque, né, ele tem a placa do PlayStation 2 dentro da placa do PlayStation 3. E esses consoles, eles não são raros, tem bastante por aí. Mas quando eu digo por aí, eu quero dizer que tem bastante no ferro velho.
Isso.
Tem bastante em alguma loja que levaram para arrumar e o lojista não conseguiu arrumar.
Isso.
Porque o Secha 01, ele tem um problema de superaquecimento muito grave e tem muito lojista que tentou consertar e não conseguiu. Aconteceu o famoso ELOD, que é o Yellow Light of Death, e a solução para esse ELOD, inicialmente não, por vários anos, os técnicos achavam que a solução seria a gente mexer dentro da placa de vídeo e aí então tirar ela fora, ressoldar ela, passar a pasta térmica de novo. Só que o que acontecia? Quando isso era feito, era um procedimento caro, o console revivia por mais uns 2, 3 meses ou no máximo um ano e dava pau de novo. aí tu tens um console raro, porque se ele tiver em pleno funcionamento, meus parabéns. 99% não tá.
Boa, então na verdade o raro nesse caso não é nem ter o item, é ter o item funcionando. Porque ter o item, como o Luiz bem colocou aí, tá longe de ser raro, você consegue encontrar com alguma facilidade. Então esse, se alguém tiver, aí você fala, tá, mas liga aí, né? Quero ver. Quero ver se ele fica ligado mais do que 3 minutos. Se ele não liga da tela e morre, né? Mas realmente, esse é um bom exemplo de como que, de repente, um erro de engenharia, ou um erro não, mas um projeto de engenharia que foi aperfeiçoado, de certa forma, pode tornar toda uma edição raridade, né?
E a Sony adora fazer isso, né? Ela lança um console novo, ela lança um console, às vezes, potente demais. Às vezes não, quase sempre, né, Samuel? Ela lança um console potente demais para a época de lançamento. E aí, problema de superaquecimento é absurdo, né? Tanto que o PlayStation 5 veio aí com uma quantidade absurda, né, de dissipador dentro, porque sem esse dissipador ia virar um churrasquinho.
Acho que os caras aprenderam a lição, né? Pelo menos ao que tudo indica, a gente não tá tendo uma série de problemas como teve no PlayStation 3, né? Mas os modelos FAT, como você bem colocou, né? Play 1, Play 2, Play 3, Play 4 menos, mas também alguma coisinha. Sempre apresentavam problemas, sobretudo de aquecimento, como você bem colocou. Muito bem, então agora vamos para o console de número 9.
O console de número 9, eu vou falar o nome dele, e algum brasileiro vai dizer, pô, mas esse eu tenho. Mas calma, ele é uma versão super slim do God of War Ascension. Então ele é um bundle que vem o console, vem controle, e vem o jogo God of War Ascension. E tem bastante no Brasil. A versão dele, que é na cor vermelha. Então, essa versão na cor vermelha, ela foi distribuída para a América Latina. Não é difícil achar. Mas tem uma versão que ela é exclusiva do Canadá e dos Estados Unidos, que lá também vendeu pouco, que é o Super Slim na cor branca, com a edição God of War. E aí não é um controle vermelho. É aquele controle bonito de God of War, que a gente também recebeu aqui, só que de uma forma diferente, né? Que é aquele controle customizado, que ele tem uma cor um pouquinho marrom, bege.
Isso.
Então ele é um bundle bem interessante que no Brasil eu nunca vi. Ele tá na posição número 9 por algum motivo.
É verdade, na hora que você, nosso ouvinte, nosso espectador vê, você vai perceber, não, você não tem. Ou, se você tem, você é um feliz proprietário de um item que não é tão fácil de ter.
Com certeza.
Vamos lá, para edição ou para a posição de número 8.
Muito bem, na nossa posição de número 8, a gente tem um console exclusivo francês e, na verdade, nada demais com o console em si, é o console FAT pretão, só que a caixa é diferente. Ele é o Sony PlayStation 3 Starter Pack da França e a diferença entre os outros consoles pretos, normais, é que ele vem um bundle com dois jogos junto. Então ele vem com Heavenly Sword, ele vem com Fórmula 1, e é uma combinação, primeiro, que é um pouco estranha, né? Ver um jogo de Fórmula 1 com um jogo de ação tipo God of War. E segundo, que é um exclusivo francês. Então, os exclusivos de países sempre têm esse problema nessa mão.
Pois é. E a caixa é bonita, olha. De fato, quando você pensa assim, pô, mas a caixa é bonita. Esse é um caso clássico, que a caixa é muito mais bonita, às vezes, do que o próprio produto.
Never, mano.
Muito bem. Então vamos para a posição agora de número 7, me parece que também é um bundle regional, digamos assim, né?
Exatamente, Samuel. E não tem aquela famosa piada do colecionador que diz, FIFA vai ficar raro.
É verdade.
Nesse caso é PES, Pro Evolution Soccer 2011, vai ficar raro. O jogo definitivamente não vai, mas esse console já é. Era um bundle da Espanha e que vem com o Pro Evolution Soccer 11 e o console, ele é muito bonito. Eu amo a cor desse PlayStation 3 Slim. É aquele metalizado silver. Ele chama, acho que de Satin Silver o nome do console.
Isso.
E o console eu acho maravilhoso, muito lindo. E vem com o jogo Pro Evolution Soccer 2011 junto, que é extremamente raro nessa mão.
Esse, se você tá nos ouvindo, esse eu tenho certeza que você que tá nos ouvindo tem. Todos vocês que estão nos ouvindo devem ter. E se não tiver, manda uma mensagem que a gente manda pra você, porque tem muito aqui.
Manda umas três já, isso, porque uma já. Só...
você guardar a capinha aí. Esse é. Você tem, meu caro ouvinte. Vamos então pra posição de número 6.
A posição de número 6 é aquele problema de geografia, Samuel, que confesso para ti, eu até gostava de geografia, mas no mapa da Europa eu não sei onde é que fica a Finlândia.
É verdade.
E o console é o exclusivo finlandês. Então se você sabe onde fica a Finlândia, você já está na minha frente, você pelo menos sabe onde está onde o país para você ir atrás do console. E também é um FAT normal, um FAT preto, e ele vem com o jogo SingStar ABBA. É, no bundle. E aí vem também o microfone junto para você soltar a voz. E é o problema novamente de exclusivos. Exclusivo finlandês, quem é que tem?
É, esse é um problema. Eu tenho um joguinho, né? O joguinho é mais fácil, achei. O ABBA é mais tranquilo de localizar. Tem muito por aqui no Brasil também, inclusive.
Uhum.
Mas o console, esse também é... E também é um caso clássico, né? Que o console... Não tem nada demais, é o modelo preto, tradicional, né, o FAT, aquele de 80 GB, só que vem com um bundle, com uma caixa, enfim, como você bem colocou, Luiz, isso que torna o produto como um todo mais raro.
Exato.
Muito bem, então agora estamos no meio da nossa lista, já chegando na posição de número 5. Qual que é, Luiz?
Tava demorando para vir um exclusivo japonês, Samuel.
É.
Agora o japonês apareceu. E é um console muito bonito.
É.
Eu tenho, eu acho lindo, o lindo do FAT é lindo ao mesmo tempo e um problema, né?
É
que ele é aquele black piano ou white piano, né? Então ele reluz, né? Ele é quase um espelho, né? Tu olha pro console e tu se vê dentro do console, tanto que ele brilha.
E se você olhar muito pro console, ele risca também, do nada.
Ah, também.
É só olhar que ele já risca.
Se olhar mais do que 3 segundos, já
riscou.
E essa versão é um bundle japonês que vem o console FAT branco, né, com controle branco, e o jogo Devil May Cry 4. Eu já vi, Samuel, não sabia da raridade, mas eu já vi no Mercado Livre brasileiro para comprar. Se não me engano, deve ser uns 2-3 anos atrás e estava R$2.000.
Olha só.
Deveria ter comprado, porque pela raridade, né, já estamos no número 5 da nossa lista, é porque não foi muito bem vendido.
É verdade. E esse, então, ele tem também, ele tem os dois modelos, né? O tanto branco quanto o preto, né? O Black Piano, né? Então, ele é um primeiro exemplo da nossa lista aí que tem uma variação, né?
Exato, também é.
Muito bom. Bom, vamos lá de novo. Me parece que o quarto colocado também é alguma coisa que a gente fala que vai ficar raro, né?
Vai. Esse vai ficar muito raro, porque é o Pro Evolution Soccer 2012.
É.
E, novamente, estamos falando da Espanha. Gostaram de fazer bundle com o Pro Evolution Soccer na Espanha.
É.
Acho que os espanhóis não gostam de FIFA.
É verdade.
E o legal desse PlayStation 3 Slim é uma cor magnificamente maravilhosa. Nossa, que cor linda. Esse é aquela cor que também tem, foi vendido na Austrália e no Japão. O nome da cor é Splash Blue. Eu já tive um Splash Blue japonês, que depois acabei vendendo por falta de espaço, mas o console é absurdamente lindo.
É.
Olha, não precisava vir jogo junto, era só vir o console.
É.
Mas além do console, vem esse jogo raro que é Pro Evolution Soccer 12, então melhora muito mais.
Muito, muito. Valoriza o pack aqui. Mas de fato, o console é lindo. Muito bem, então agora chegando ali quase em nossos três principais, né, os três grandes vencedores, digamos assim. Quem que é o número 3, Luiz?
O número 3, Samuel, você pode ficar parcialmente feliz.
Eu sei.
Porque o controle você tem. É, coisa linda. Eu também tenho o controle, mas os decalques estavam muito feios, né, o decalque de dragão, então eu acabei tirando fora o decalque. Mas o do Samuel tá lindinho, completo, né, com o decalquezinho do dragão.
É lindo.
E esse é um bundle do jogo Yakuza 5. O console, ele foi o Super Slim e foi um dos últimos consoles a serem vendidos antes do término da fabricação do Super Slim. Então ele veio bem no final, quase lançando o PlayStation 4. E o jogo é legal, né? Yakuza 5, então é legal para ter. É legal porque o console vem com esse controle maravilhoso. O console, ele é um preto, ele em si, o console não é tão atrativo, mas ele tem alguns símbolos nas laterais em relação ao jogo. E eu já tive o console e o controle. Hoje eu só tenho o controle, porque eu decidi não colecionar mais consoles. E Samuel, a gente está falando do terceiro mais raro, né?
É.
Era uma época que eu estava sem espaço, eu vendi o console, né, sem o controle ainda, mas foi o console. Eu vendi o console por R$800.
Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Essas coisas a gente não pode contar. Me parece que o quarto colocado também é alguma coisa que a gente fala que vai ficar raro, né?
Esse vai ficar muito raro, porque é o Pro Evolution Soccer 2012.
É.
Pro Evolution Soccer 2012.
Houve um problema técnico aqui. Deve ser alguma... alguém que é muito fã de PES, que entrou aí nas ondas da internet e acabou de alguma forma desconectando o meu co-host aqui, Luiz. Então a gente tá de volta agora em celular, porque o show não pode parar, né, Luiz?
Exato, vamos nessa do jeito que dá.
A gente tava falando então da posição de número 3, a gente concluindo, né, a conversa aqui do falando da... enfim, da raridade desse console, que é um produto japonês, que, né, traz aí a marca do jogo Yakuza 5, né, Luiz?
Exato.
E agora a gente vai entrar na posição, então, de número 2. O que tem na segunda posição, Luiz?
Na segunda posição, eu confesso que eu não conhecia o console, eu nunca vi um colecionador tendo. Esse foi um que eu acabei selecionando na posição número 2, Samuel, por causa do site Console Variations, porque no grupo de Facebook de PlayStation 3 Internacional, eu já vi muita gente postando console, muita mesmo, e nunca vi alguém postando esse PlayStation 3 Slim. Ele é um PlayStation normal, preto, né, o nome da cor é Charcoal Black, é um normalzão Slim preto, mas ele é bem interessante porque ele vem com o Bundle Movie, e nesse Bundle Movie vem com o jogo Sorcery, que é um jogo da Sony Studios, né? Que era meio que talvez a forma de divulgar o PlayStation Movie. Eles lançaram um bundle de console com o jogo Sorcery e é um exclusivo europeu. E, olha, eu gosto bastante de ver as postagens no grupo de Facebook lá internacional. E o fato de eu nunca ter visto é porque faz sentido ser raro.
Perfeito. Eu também nunca tinha visto. E, enfim, uma coisa, se você que tá nos ouvindo aí tem ou já ouviu ou já se aproximou de um desses, sabe que você tá perto de um item bem... bem raro. Bom, vamos então para a posição de número 1, o vencedor aqui do nosso embate de consoles. Eu tenho certeza que você está nos ouvindo, nos vendo agora, deve ter aí a sua preferência, deve ter de alguma forma, pô, mas e aquele do Final Fantasy, e aquele do Ni no Kuni, enfim, são outros consoles, também não tão, são mais enfim, fáceis de se localizar, mas podem também, de alguma forma, dentro do seu objeto de coleção, significar e ser importante para você. Então não deixe de deixar aqui nos comentários ou no nosso Instagram, comentando qual é, na sua visão, os consoles que você mais gosta, mais que você gostaria de ter. Isso eu acho que acaba, de alguma forma, trazendo um tempero adicional aqui para a nossa lista. Mas sem mais delongas, Luiz, quem que é o grande vencedor do console mais raro do PlayStation 3?
Então, Samuel, é aí que a gente que entra um pouquinho aquilo que a gente já conhece sobre o colecionismo. Porque a gente não pode simplesmente confiar num site que diz algo. Mas se a gente vai nesse Console Variations, ele dá uma nota para raridade. E se a gente fosse ver a nota que o site dá, ele diria que tem um console FAT, é uma versão Yakuza, que ela é na cor prateada, é uma silver, é um PlayStation 3 FAT na cor silver, que é de Yakuza. Se eu não me engano, não é Yakuza 3, é o Yakuza 1 e 2, versão HD. E esse console, ele tá ali como um nível de raridade 75.
Uhum.
E realmente, ele parece ser raro, só que eu já vi ele. E eu já vi ele para vender, inclusive, no Brasil. Só que tem um console específico que também é de Yakuza, que também é um PlayStation 3 FAT, que ele é todo branco, mas não é todo branco como o branco que você tem aí, Samuel.
Uhum.
Ele é um branco que tem o logo do dragão em Yakuza 3.
É lindo.
E essa versão de Yakuza 3, ela faz todo sentido ser o número 1, porque ela, de fato, tem esse conhecimento da quantidade de consoles produzidos.
E a gente sabe que foram 10 mil. E 10 mil no universo de, sei lá, quase 90 milhões de PlayStation 3 vendidos, né? É. Vamos combinar que é um universo bem pequenininho.
É.
Tanto o Yakuza 5, né, que eu disse que eu vendi o console por R$800, quanto esse primeiro colocado eu já tive. Eu tive a sorte de ter comprado, sei lá em 2016, 2017, por R$1.500. E acabei vendendo também, de novo, pelos problemas de espaço. Não teria como manter, então tive que vender porque tive. Né? Eu não posso nem dizer, me arrependo. Não me arrependo. Eu tive que vender. Espaço é um problema. É. Mas o console é absurdamente lindo. A caixa é linda. O design do console é lindo. E é baita raro, né?
Mas agora que você está fazendo uma mansão gamer, né, aí na sua nova residência, você vai ter mais espaço, quem sabe não cabe aí um puxadinho para esses itens mais maiores, digamos assim, itens mais, que ocupam mais espaço, né, Luiz?
Acho que sim, né? Até porque ninguém precisa de garagem, né? Eu posso ocupar a garagem também.
É verdade. Para que sala? Para que banheiro? É. A gente coloca, dá um jeito lá. Boa, então esse foi a nossa lista de top 10 consoles mais raros aqui do Jogo Raro. Como eu mencionei, se você quiser deixar aí nos nossos comentários aí o console que mais te agrada, o console mais raro de outras coleções, né, de outras gerações, seria muito legal também dividir, porque o papo pode continuar aqui nos comentários, pode continuar no Instagram, e é essa a nossa ideia, tornar, como a gente sempre brinca aqui, um ambiente multiplayer. Meu amigo, então vamos para casa, porque tá tarde, e vamos jogar, né? Vamos brincar um pouquinho, que dá tempo de brincar um pouquinho. Então, uma excelente semana para você, Luiz, que tudo dê certo aí no seu novo Game Room. Vai trazendo as informações pra gente dividir com a nossa audiência aí como é que tá essa epopeia do Extreme Makeover do Game Room, né?
Uhum.
E aí a gente, enfim, vai estar sempre dividindo aqui com a nossa audiência esse momento que é muito importante.
Não, vai ser legal, vai ser um prazer quando estiver pronto aí postar um videozinho, umas imagenzinhas, acho que vai ser legal mesmo.
Aliás, eu quero fazer uma ressalva, muitos dos nossos ouvintes geralmente deixam perguntas, mandam mensagem, mostrem a coleção de vocês, a gente quer saber mais, é um pouco isso mesmo que o Luiz falou, eu também, aí o meu é um pouco de falta de vergonha na cara mesmo, eu vou sempre que possível dividir com vocês algumas coisinhas nas nossas redes sociais, no YouTube, lá no Instagram, eu posso mandar alguma coisinha pro Luiz sempre que eu receber. Mas o Luiz tem essa questão pontual de tá sem espaço, né? Agora que ele tá arrumando, digamos assim, o espaço dele. E quando isso estiver mais, de alguma forma, organizado, eu tenho certeza que a gente vai conseguir dividir com vocês mais detalhes das nossas coleções, né?
Com certeza. É isso aí, Samuel. Uma ótima semana pra ti, ótima semana pra todo mundo.
Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.